Edu? Bem, bom dia a todos. Desculpas pelos não raros atrasos. Além das, acho que do nosso cotidiano de razões e de pros atrasos, acho que as obras na estrada e mais o tempo chuvoso, acho que só potencializaram isso. Eu que ontem me gabei na hora do jantar, que era uma pessoa que dormia 5 horas por dia, eu acordei às 10h30 hoje. Assim, perdi. Falei, não é possível, não precisa de botar celular para cá para despertar. Mas vamos tocando. Essa. Não vou fazer propriamente uma abertura, mas. Tá. Mas a gente gostaria de iniciar essa primeira fase, vamos dizer assim, de abertura do evento, tratando de uma questão de que é sempre alvo de algum debate, que é o número de participantes desse evento. Causa alguma atração e, ao mesmo tempo, alguma repulsão a ideia de vir num evento com um número de participantes que fosse tão reduzido, que tem um formato que às vezes é atípico para os outros eventos de tecnologia. A gente estava conversando um pouco aqui no início sobre como esse evento acontece ao longo dos anos. Ele tem uma efetividade ou um resultado objetivo de já se realizar por 10 anos, né? O primeiro foi em 2002 e, sem nenhuma falha, ele vem acontecendo. Eu coloquei essa brincadeira aí de ter ao fundo a pedra do elefante, que eu, como de Niterói, é uma pedra que divide os municípios de Niterói, né, e Maricá, não é isso? Itaipuaçu, né? E já de algum tempo a gente percebe alguma semelhança entre o gráfico do Ato Rei e da Pedra do Elefante. Existem várias questões. A gente queria aproveitar essa primeira parte, eu acho que talvez para dar um espaço para aqueles que acharem interessante vir aqui e ajudar na abertura, apresentando já algumas expectativas que têm para esse encontro, que isso pode ajudar. Porque, por incrível que pareça, e a gente estava conversando particularmente com o Miguel e com a Aline, que a gente tem um ponto na curva ali que chega a quase 50 participantes. E estava conversando com a Márcia também de que nesse encontro nós tínhamos representantes de, acho que, 5 estados diferentes. Isso foi o resultado de um processo de como a gente fez a divulgação e que expectativas quase que a gente criou nas pessoas. Propositalmente ou não. E, por incrível que pareça, foi o Ato Rede talvez que a gente tenha recebido mais crítica após a sua realização, porque tantos que vieram criticaram, dizendo que tinha que ter apresentação de trabalhos, ter publicado impressamente o resultado dessas discussões, como aqueles outros que gostariam de ter um evento de caráter mais, digamos assim, minimalista em relação a essas questões das organizações mais comuns, não ficaram satisfeitos. Então, isso levou a um processo de autocrítica que hoje, 10 anos depois, a gente recoloca na mesa, recoloca no grupo, recoloca no todo. Existem duas possibilidades radicais e, como sempre, existem as outras intermediárias. As duas possibilidades radicais que a gente tem: uma é da gente imaginar a possibilidade de organizar um evento com essa linha da abordagem sociotécnica, sob a ótica da simetria generalizada, que tem na teoria da Torre de uma dos enfoques, das abordagens assim, mais marcantes, mas existem outras. E organizar um evento de características nacional, mas com, já, aí nesse caso, com uma escala de, talvez de centenas de participantes. Existe uma outra possibilidade de até pensar de que nós já cumprimos um papel e de que talvez não precisamos mais de realizar o Ato RID. E nós temos outras, temos, vamos dizer assim, encaminhamentos nesse sentido também. E a intermediária a isso é a gente fazer o Ato RID ano que vem com um formato talvez um pouco diferente em função, ou igual, em função das opiniões das pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu queria trazer para todos essa primeira grande reflexão que tem a ver com a história desse negócio do número de participantes do nosso evento, e dizer que também nós temos várias outras oportunidades e, ao mesmo tempo, ansiedades que gostaríamos de trocar com as pessoas. Por exemplo, uma delas tem a ver com a história do Nexo, do grupo Nexo do CNPq e da sala do Nexo do CNPq. Na quinta-feira, se não me engano, né, a gente ouviu até a Isabel, que é a maior frequentadora. Maior. E efetivamente. Hã? É. Paulo Sérgio também, né? Cadê ele, Paulo Sérgio? Tá. Então, mas é uma. Nós recebemos, de certa maneira, uma cobrança do uso da sala anexo e de como é que está sendo organizado, orquestrado o controle do que as pessoas que participam do Ato RID, que participam do Nexo, estão fazendo e como elas estão sendo cobradas, uma espécie de carimbadas sobre aquilo. Porque, na verdade, todos nós carimbamos e somos carimbados todo dia naquilo que nós fazemos, né? E, então, tem uma série de outras questões, por exemplo, associada aos eventos que a gente está associado, né? Que está mais ligado. Por exemplo, tem o TechSoc, esse evento lá no Paraná, que parece, tem se conformado, e um dos eventos que a gente tem uma penetração e uma capacidade de poder influenciar e de atuar. Existe o ExoCity. Ao mesmo tempo, teve nesse último evento do TechSoc a criação da Associação Brasileira de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia. Então, é o exocity.br. Então, são oportunidades que se abrem, mas desafios que a gente gostaria de trazer também para esse encontro, para a gente pensar. Eu queria que alguém me ajudasse nessa introdução e eu acho que depois abrir para outras pessoas falarem. Eduardo.